Começando os nossos trabalhos depois de uma audição aos senhores membros do Governo, que acho que foi muito produtiva e longa, mas muito produtiva. Acho que este figurino pode vir a ser replicado se não houver nenhum reparo substantivamente crítico, sob o ponto de vista negativo, da maneira como decorreu. Vamos passar então agora à nossa ordem do dia propriamente dita. À segunda parte da nossa ordem do dia, que tem como primeiro ponto informações. E relativamente a estas informações, tenho a comunicar que o grupo parlamentar do PS indicou o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias para as funções de vice-presidente desta comissão. E o Sr. Deputado Vitalino Canas deixou de ser vice-presidente desta comissão e passou a coordenador do grupo parlamentar do Partido Socialista. Muitas felicidades, Sr. Deputado, na renovação da sua missão. Relativamente à estratégia global da União Europeia em matéria de política externa e segurança comum, considerando o período eleitoral e pós-eleitoral decorrido em Portugal, a representante permanente da Assembleia da República junto da UE assegurou que a Assembleia da República pudesse tomar posição até ao início de março. Esta é uma novidade muito importante, porque estávamos com um pressing temporal de produzir o nosso relatório até finais de dezembro ou inícios de janeiro. Ou seja, isto também tem que ver um pouco, não só com o nosso calendário eleitoral, mas também com o fim da presidência luxemburguesa, que queria fazer o brilharete de apresentar esta revisão ainda no seu tempo de semestre de presidência, não conseguindo, é agora na próxima presidência que compete aos Países Baixos, que esta situação vai ocorrer. Por isso temos este lapso temporal mais alargado, o que nos dará a possibilidade de apresentar até mais tarde. Foi enviada uma carta à presidência luxemburguesa, dando nota da situação eleitoral e, por consequência, da pronúncia da Assembleia da República no próximo ano. Falta designar o relator, mas nós temos esta situação de designação do relator permanente para estas matérias. Eu ficaria, enquanto Presidente e responsável pela atribuição destas questões, que me fosse indicado oficialmente o nome do relator permanente para a política PESC-PC-SD. Tem a palavra o senhor.
Sr. Presidente, já reagirei a essa parte final da sua informação, mas queria só alertar, aliás, suponho que a Sra. Presidente também já terá recebido essas indicações, que as outras duas comissões que estão materialmente interessadas nesta temática têm questionado sobre de que forma é que se deverá processar a sua intervenção. Estou a referir-me particularmente à Comissão de Defesa e à Comissão de Negócios Estrangeiros. Deputados do meu grupo parlamentar têm-me questionado também sobre isso. Portanto, haverá seguramente, se a senhora Presidente assim entender, que informar desta alteração dos calendários e também de definir um modelo, porque há vários modelos possíveis, ou um modelo em que elas, outras comissões, fazem os seus próprios relatórios e depois nós fazemos aqui um relatório global considerando as suas posições e as nossas, ou haverá três relatórios diferentes, um modelo que me parece pior. Portanto, há aqui um modelo a estabelecer, não creio que seja tema de discussão aqui. A senhora Presidente definirá e estabelecerá isso com os presidentes das outras comissões. Em relação ao relator permanente sobre esta temática, e admitindo que tínhamos concordado que nesta temática haveria dois relatores permanentes, eu próprio me ofereço para essa função, que exercerei com gosto, creio que o Sr. Deputado Costa Neves também irá, enfim, ao que sei, ser indicado. Portanto, manteremos aqui uma equipa que já vem de trás e para tratar deste assunto.
Canas, atrever-me-ia a perguntar ao grupo parlamentar do PSD qual é o relator permanente, se confirma esta indicação informal e qual seria a fórmula que entenderia mais adequada para Presidente. A elaboração do relatório com as comissões, as outras comissões envolvidas.
Presidente, muito rapidamente confirmo a indicação do deputado Vitalino Canas, que será o deputado Costa Neves, o nosso relator, dizendo também que, tal como sugeri na reunião que falámos sobre este assunto, que a estratégia mais audaz e mais eficaz será que esta comissão aceite os pareceres das outras duas como parte integrante do nosso parecer, que englobará como chapéu os pareceres da defesa e dos negócios estrangeiros. Alerto, porém, que se eles perceberem de antemão que é esta a nossa estratégia, não vão aceitar, porque dirão que, ok, cada um faz o seu. Eu esperaria pelo parecer deles, faria o nosso parecer final com base na defesa dos negócios estrangeiros, até porque é esta comissão que envia a quem de direito. Obviamente, havendo aqui deputados que fazem parte também dessas comissões, que o interesse corporativo da Comissão de Assuntos Europeus deve levar a que não nos pronunciemos com os nossos colegas sobre esta matéria, mas penso que era importante para a Comissão que a estratégia fosse esta. Muito obrigado.
Sr. Deputado Duarte Marques, a Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, eu peço desculpa pela questão que vou agora colocar, mas não estive presente na última reunião. De qualquer das formas, foram transmitidas as conclusões dessa mesma reunião e até na sequência da reunião do Grupo de Trabalho para averiguar da metodologia de escrutínio das iniciativas europeias, eu fiquei, interiorizei para mim, que esta questão dos deputados, dos relatores permanentes, assim, dos relatores permanentes, não estaria ainda decidida e que seria decidida conjuntamente no âmbito do trabalho da metodologia, do Grupo de Trabalho sobre a Metodologia de Escrutínio das Iniciativas Europeias. E por isso é que eu estou a colocar a questão, porque eu tinha ficado com a sensação de que ainda não havia decisão em relação a esta matéria.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Nós temos algum pressing, mesmo com o alargamento do calendário para a elaboração deste relatório, uma vez que há outras comissões envolvidas e nós não pretendemos abdicar da nossa competência maior nesta questão, que ficasse já definido e pudesse já haver um trabalho a ser desenvolvido. É só por esta razão que estamos a avançar já com a indicação de relatores permanentes nesta matéria. O pedido que foi feito para a adoção de relatores permanentes para os outros dossiês que foram indicados como dossiês importantes com relatores permanentes, com justificação de relatores permanentes, não deixa de manter a sua coerência.
Acrescentar um esclarecimento que eu acho que é útil para a deputada Paula Santos, é que esta matéria não é uma matéria que faça parte do processo normal de escrutínio. Esse grupo de trabalho serve para alterar a forma como nós escrutinamos. Estes relatores permanentes têm como objetivo encontrar deputados, dois deputados, um de cada lado, para seguir esta matéria. Ou seja, não tem nada a ver com o escrutínio, isto é uma questão diferente. É como encontrarmos um relator que siga o semestre europeu, ou outro que siga a matéria dos refugiados. É uma opção política da Comissão. O escrutínio é uma guerra diferente.
Senhora Deputada.
Senhor Presidente, eu não quero abrir nenhum debate os relatores permanentes. Eu percebi, efetivamente, a separação ou o objetivo de cada um deles. Mas eu creio que foi até decisão da última reunião, eu confesso que até da última reunião da Comissão, que essa matéria dos relatores permanentes seria abordada conjuntamente nas questões relativamente com o escrutínio. Por isso é que eu coloquei a questão. Qualquer das formas, Senhora Presidente, se é uma matéria, porque nós, sendo uma matéria ainda sem decisão, digo muito concretamente, o Grupo Parlamentar do PCP também ainda está a refletir sobre ela e ainda não tomámos uma decisão. Por isso é que também não queria, ou seja, ou não me sinto confortável, avançar-se numa perspectiva em que a Comissão ainda não tomou decisão clara em relação a ela. Ou então nós decidimos, pronto, que em relação a esta matéria fica já assim resolvido e nós...
Pois... Era essa exatamente a perspectiva da Presidência, que nesta matéria, para esta revisão em particular da Estratégia Global da União Europeia em matéria de política externa e segurança, ficassem já definidos os relatores permanentes, para que os relatores permanentes pudessem começar a trabalhar, porque esta matéria envolve, como sabe, Sra. Deputada, mais comissões, e interessa que nós tenhamos tempo de refletir sobre ela, de elaborar o nosso relatório sem pressões e podermos, da forma mais subtil que parlamentarmente as nossas atividades permitam, não estar, enfim, a agitar águas que possam vir a retrair ou a tomar reservas das outras comissões envolvidas, para nós sermos liderantes nesta questão. Deputada.
Muito obrigada. Então, não coloco nada dessas questões que a senhora Presidente referiu em causa, dado que ainda não há uma decisão da Comissão sobre a existência ou não de relatores permanentes, não vemos inconveniente na designação que foi feita por ambos os partidos, mas sugeria que não se utilizasse essa decisão e que se deixasse essa designação de relator permanente e que, quando à frente se tomasse a decisão, sim ou não, dos relatores permanentes, e depois de quem seria, os senhores deputados a acompanhar, que até podem ser estes, havendo essa decisão positiva, até podem ser estes dois senhores deputados, não é essa a questão, mas não se esteja a antecipar uma decisão que ainda não se tem.
Em relação a esta, a revisão da estratégia, continuando nas informações, foi enviado aos senhores deputados informação sobre os contributos dos Parlamentos Nacionais no que diz respeito à revisão da Estratégia Europeia de Segurança. Enviaram contributos ao Parlamento do Luxemburgo, que os fez chegar à alta representante os seguintes parlamentos, ou câmaras parlamentares, melhor dizendo, Assembleia Nacional de França, Bundestag da Alemanha, Câmara Baixa e Senado dos Países Baixos, Conselho Nacional da Eslovénia, e foram estes. Quanto à reforma do ato relativo à eleição dos representantes ao Parlamento Europeu por sufrágio universal direto, esta matéria requer elaboração de parecer por parte da Assembleia da República. Cabe a esta Comissão, em articulação com a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, primeira Comissão, preparar o parecer e submetê-lo a plenário. Neste sentido, foi enviada hoje uma carta à primeira Comissão a remeter a resolução do Parlamento Europeu de 11 de novembro de 2011 sobre a reforma eleitoral da União Europeia e a respectiva documentação. A primeira Comissão vai designar um relator amanhã durante a sua reunião ordinária. Falta a nossa Comissão designar o seu relator. Continuando nas informações. Cabe, neste momento, se não me engano, ao PS, mas temos que confirmar, mas quase de certeza que cabe ao PS. Mas nós confirmamos. Foi enviado aos senhores deputados uma carta do presidente do Grupo Preparatório Político para a Conferência Interparlamentar da PESC, PCPSD, do Parlamento dos Países Baixos, que terá lugar nos dias 6 a 8 de abril do próximo ano. Já ficam, meus senhores, avisados desta conferência interparlamentar, para quem tem que fazer agenda e tem a possibilidade de a vir a integrar. Foi enviado aos senhores deputados a cópia da comunicação sobre fechar o ciclo Plano de Ação da União Europeia para a Economia Circular, documento 2015-614, proveniente da Comissão Europeia. Última informação, a fotografia de família está marcada para o dia 5 de janeiro, nos Passos Perdidos, às 15 horas e 15 minutos. será mandado um lembrete pelos nossos serviços. Dia 5 de janeiro, nos Passos Perdidos, às 15h15. Pois, como estava quase seguro, a reforma do ato que eu há pouco disse sobre a eleição dos representantes ao Parlamento Europeu, cabe a designação da relatora ao PS. Ah, uma nota importante. A fotografia é só para os efetivos. Não sei, acho esta discriminação um bocadinho, enfim... Eu diria mais. É tradição ser para os efetivos, mas a Presidência vai seguir o exemplo que tem vindo a ser praticado pelos grupos parlamentares que não pertencem à ala centro-direita do Parlamento e vai acabar com a tradição e vai convocar todos, efetivos e suplentes. Será uma fotografia fantástica. Será uma fotografia fantástica. Venha quem vier, que venha por bem e que ficará registado para memória futura na fotografia. Vamos passar então ao segundo ponto da nossa ordem do dia, apreciação e votação da ata número 5, referente à reunião de 15 de dezembro de 2015. Há algum senhor deputado que queira apresentar alguma proposta de alteração à ata? Não vejo que nenhum senhor deputado tenha essa intenção. Sendo assim, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 3, projeto de plano de atividades da nossa Comissão para a 13ª Legislatura. Temos recebido os contributos do Grupo Parlamentar do PS, do Grupo Parlamentar do PCP, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, relativamente às iniciativas que devem ocorrer na primeira sessão legislativa. Falta a indicação dos restantes, ou seja, do PSD e do CDS-PP. Volto a repetir. Para o projeto de plano de atividades da Comissão dos Assuntos Europeus para a 13ª Legislativa, ficou combinado haver uma indicação daqueles que são prioritários para a primeira sessão legislativa. Todos os grupos parlamentares, à exceção do grupo parlamentar do PSD e do CDS-PP, já fizeram essa indicação. Aguardo a indicação dos grupos parlamentares faltosos.
Senhora Presidente, o grupo parlamentar do PSD entendeu que faltava o nosso contributo para o programa. Depois da extensa lista de atividades novas e inovadoras que fizemos para o programa, estava estupefacto com essa falta. E, portanto, já percebi que é os temas. Ainda hoje faremos chegar à Comissão. Acrescento apenas que, naquilo que já é o projeto da Comissão, notámos que não incluíram o nosso segundo nome, que é o Dr. Paulo Rangel, para as pessoas a serem ouvidas no âmbito do... Ok? Obrigado.
Sr. Presidente, muito brevemente, já vamos adiantados, não vou aqui referir. Eu estive a ler de novo o plano, estamos confortáveis com o seu conteúdo e as iniciativas que aqui estão, não temos mais nada a dizer, mas continua a haver aqui muitas questões de forma. Tem de se fazer uma boa revisão deste coisa. Por exemplo, noto aqui que se fala das diferentes configurações do Conselho Europeu. O Conselho Europeu não tem diferentes configurações, é o Conselho que tem diferentes configurações. Portanto, convém nós, na Comissão de Assuntos Europeus, não transigir nestas questões de rigor. Há aqui uma questão apenas que eu coloco em relação ao debriefing. Penso que isto é uma coisa nova. Depois do fim da presidência anterior, faz-se um debriefing do embaixador anterior. Nós não costumamos fazer isso, parece-me boa ideia. Se o embaixador estiver de acordo, parece-nos muito bem. E há aqui várias questões de natureza formal, não vou estar a referir. Se calhar o melhor é eu entregar este papel que tenho aqui e os serviços fazem dele o uso que entenderem. Há várias observações de ordem mais formal.
útil e eficiente. Este ponto ultrapassado, passamos para o ponto 4, apreciação e votação do parecer elaborado no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias, a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões sobre a estratégia de alargamento da União Europeia. A relatora é a deputada autora de parecer, é a senhora deputada Rubina Berardo, que apresentou o relatório, e cabe-me a mim dar a palavra à senhora deputada, autora do parecer, para a apresentação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Muito sucintamente, uma vez que o relatório, o parecer foi distribuído pela CAE já ontem, referir que a comunicação definida define uma estratégia de médio prazo para a política de alargamento da União Europeia, a fim de abranger o período do mandato da Comissão, e diz claramente que os países que estão na atual agenda de alargamento não serão alvos de alargamento durante este mandato, devido aos condicionantes que estes países ainda têm a fazer dentro dos capítulos de alargamento, nomeadamente para os Balcãs Ocidentais e a Turquia. A comunicação da Comissão ressalva, e bem, a meu ver, também as matérias sensíveis ainda dos capítulos referentes ao Estado de Direito e aos direitos fundamentais, que ainda precisam de ser aprofundados por estes países, em concordância com os critérios da União Europeia. E sublinhar aqui a questão dos direitos fundamentais, questões como a liberdade de expressão, também como é o caso na Sérvia, que agora também levantou muito essa questão sobre a liberdade de imprensa, no caso da Sérvia. E também aqui uma nota especial para o contexto do papel parlamentar também, das instituições democráticas dos países candidatos e pré-candidatos, de terem que estar no centro do processo de reforma de cada um destes países. Claro que falar de alargamento hoje em dia é impossível não falar também sobre a questão da crise dos refugiados e como esta crise afeta particularmente os países em avisados pela comunicação da Comissão, e a Comissão também refere o reforço da cooperação de toda a região necessária para fazer face a este fenómeno, a fim de identificar as pessoas que necessitam de proteção e também o serviço também dentro da questão da fronteira depois comum. Por último, a questão dos meios financeiros. A Comissão refere que no quadro do IPA 2 a União disponibiliza uma ajuda de 11,7 mil milhões de euros para o período 2014-2020 para apoiar estes países de alargamento na sua preparação para a adesão. E, por fim, referir que tudo o que seja uma questão de pragmatismo necessário para resolver problemas como a própria questão da crise dos refugiados e o próprio desejo também de resolução de um problema que é comum entre países membros e países candidatos e pré-candidatos, devem ser uma motivação acrescida às modernizações exigidas aos países candidatos e pré-candidatos, algo que também Portugal também sabe muito bem do que é devido ao seu processo também de integração europeia, noutra fase, claro, e com outras condicionantes e outros desafios, e que nunca devemos esquecer desta questão também do capítulo dos direitos humanos e dos compromissos com a política externa da União Europeia, e refiro aqui especificamente a questão da liberdade de expressão e da luta contra a discriminação na comunidade LGBTI e na comunidade Roma e Sinti. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada, pela clara e sintética apresentação de um relatório tão importante quanto, ou de um parecer tão importante quanto este. Cabe-me agora perguntar se algum Sr. Deputado pretende pronunciar-se. Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sra. Presidente, apenas porque não queria deixar passar em claro o trabalho da Sra. Deputada Rubina Berardo e a sua apresentação, muito clara e muito, embora sintética, muito precisa. Este é um tema importante, é um daqueles temas que é pena que nós não possamos desenvolver talvez com mais afinco e profundidade, talvez no âmbito da revisão se possa vir a poder discriminar este tipo de temas. Estamos de acordo com o relatório, portanto queria apenas deixar aqui uma felicitação à senhora deputada pelo rigor e a clareza com que tratou o tema.
Muito obrigada, senhor deputado Vitalino Canas. Não vejo mais nenhuma vontade de participação. Eu submeto agora à votação o parecer cuja responsabilidade da redação foi da senhora deputada Rubina, a quem felicito pela primeira elaboração, suponho, de parecer, e que foi uma estreia muito boa, que numa matéria muito relevante e que nós nesta Comissão dos Assuntos Europeus não deixaremos de seguir com muito interesse e com renovada informação, porque todos os dias, porque as matérias relacionadas com a adesão da Turquia levantam, ainda hoje na audição vimos isso, a Turquia e o financiamento, a Turquia e do Daesh, a Turquia e o petróleo, a Turquia, enfim, e as visões geoestratégicas a nível da União Europeia, que impõem certamente uma visão cada vez mais aguda desta estratégia de alargamento que a Turquia está incluída à cabeça. Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Antes, parabéns mais uma vez. Não sei se os senhores deputados querem referir a alguma matéria que não foi referida na reunião ou pretendam antecipar alguma matéria que queiram ver referida numa reunião seguinte.
Senhora Presidente, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, queríamos apenas desejar boas festas e um bom ano 2016. Muito obrigado.
Pronto, e o senhor deputado Duarte Marques, como é um sagaz e proativo membro desta comissão, fechou com chave de ouro aquela que eu queria que fosse a minha chave de ouro. Mas pronto, eu sou uma democrata, desejo a todos um bom Natal, um início de ano muito auspicioso e um regresso ao trabalho muito bom. A todos, boas festas. Muito obrigada.